As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Prossegue a greve dos motoristas de matérias perigosas, greve que está a causar forte impacto na região. Conselho de Tomar incluído nesta altura, segundo indicações apuradas pela redação, não há gasóleo no território nabantino, sendo que a gasolina se encontra também a acabar. Na região estão mesmo encerrados alguns postos de abastecimento. Recorde que o Governo avançou, entretanto, para uma requisição civil invocando uma situação de emergência que, de facto, já se começa a verificar, nomeadamente no que diz respeito ao socorro às populações, isto à escala nacional. Para avaliar esta situação e os impactos no Conselho de Tomar, a ERTS contactou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Feitas, deu conta à ERTS de algumas medidas que, entretanto, já foram colocadas em prática para fazer face ao problema.
Ontem emiti já um despacho. Como sabem, as nossas viaturas abastecem no depósito que temos na FAI e, portanto, importa mantermos aqui a reserva na FAI. Portanto, o despacho que emiti já ontem para os serviços foi no sentido de só as viaturas dos bombeiros poderem abastecer na FAI. Nesta fase foi contactado ainda ontem com as gasolineiras em Tomar e as viaturas de recolha de lixo poderem, e piquete dos SMAs poderem abastecer fora enquanto isso existir, portanto enquanto houver gasolina nas gasolineiras. Ficou marcada uma reunião para quinta-feira de manhã para avaliarmos a situação, porque efetivamente se as gasolineiras não conseguirem abastecer, temos que tomar aqui outras medidas, nomeadamente na recolha do lixo, no estute e no piquete. Os bombeiros continuam sempre a abastecer no nosso depósito na FAI. Toda a frota, portanto há alguns carros que ainda estão a trabalhar hoje porque tinham gasóleo nos seus depósitos, mas toda a frota está parada, vai parar. Portanto, estes que têm trabalhos para acabar, como tinham gasóleo ainda nos seus depósitos, vão acabar os trabalhos durante o dia de hoje, e o resto, tudo vai parar. Só abastecemos no nosso depósito bombeiros, os caminhões de recolha do lixo e piquete dos SMAs estão nesta fase a abastecer fora. Vamos ver como é que corre o dia de hoje. Amanhã de manhã temos nova reunião para ponto de situação e para ver também, temos que ir analisando diariamente quais são os níveis do nosso depósito na FAI. E mediante aquilo que for a situação amanhã de manhã, temos que tomar ou não mais medidas, mas pelo aquilo que são as notícias nacionais, mesmo que a greve seja desconvocada, ainda demorará alguns dias a situação a entrar na normalidade, e há aqui uma peça que é essencial, que são os bombeiros, e portanto aí não pode faltar, nem que tudo o resto tenha que parar a 100%.
João Coroando tomou posse como Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, sustendo no cargo Eugénio Pina de Almeida, perante um auditório repleto, onde marcaram presença a quase generalidade dos autarcas da região, do secretário executivo da CIM, entidades ligadas aos politécnicos e ensino superior, o Bispo de Santarém, entre outros. O Presidente Santo, Eugénio Pina de Almeida, recordava os momentos difíceis ultrapassados pelo Politécnico de Tomar, em particular na recente crise financeira.
Ao longo destes anos, a nossa instituição viveu momentos bons, momentos menos bons, sucessos e insucessos. Soubemos e fomos capazes de ultrapassar obstáculos, superar desafios, mas, acima de tudo, sobreviver a um dos momentos que considero mais críticos da vida da nossa instituição, a crise financeira que afetou fortemente o nosso país e, naturalmente, o nosso Instituto. E isso só foi possível graças ao espírito de sacrifício, à resiliência, à dedicação e à competência do nosso corpo de funcionários e docentes, que sempre que necessário arregaçam as mangas, unem esforços e cerram fileiras em prol da nossa instituição. Estimados colegas, docentes e funcionários, para mim foi um privilégio ter tido a oportunidade de partilhar convosco todos estes momentos e de eu conhecer-vos melhor a cada nova crise, a cada problema que ultrapassámos juntos, renovar a minha confiança na instituição que temos vindo a construir. 20 anos não foram 20 meses, nem 20 dias. Foram muitas horas, muitos dias, muitos meses de memórias, de vivências, de histórias, de convívio, mas acima de tudo, trabalho, muito trabalho. E por tudo isso, só me resta agradecer. E por muito boas que sejam as ideias, por muito acertadas que sejam as estratégias, elas só se concretizam com a vontade, o empenho, a competência daqueles cuja dedicação à instituição é inquestionável. Os nossos docentes, os nossos funcionários não docentes, e com a colaboração, obviamente, das autarquias, das forças vivas da região e dos parceiros empresariais.
Augusto Mateus, Presidente do Conselho-Geral do IPT, fez a intervenção seguinte para referir que os politécnicos são detentores de trunfos decisivos para aquilo que é o desenvolvimento dos territórios.
O trunfo do conhecimento aplicado e do desafio de batalhar permanentemente para demonstrar cotidianamente a utilidade do conhecimento, e tem outro desafio, muitas vezes mal compreendido no nosso país, noutros países, que é o desafio da colaboração decisiva no desenvolvimento económico e social de um território. A dificuldade começa na definição do território. Nunca é fácil encontrar qual é o território de referência para uma instituição como esta. E, em segundo lugar, aplicar o conhecimento como alavanca de desenvolvimento económico e social é sempre algo que se faz olhar em frente, olhar o futuro, a inovar e nunca a repetir ou fazer o que já foi feito. A função dos politécnicos, e é por isso que eles devem ser estimados, apoiados e desenvolvidos, é obviamente preencherem uma necessidade absolutamente essencial de dar vida simples à inovação, à aplicação do conhecimento.
A encerrar, João Coroado, o novo dirigente máximo do IPT, deixou clara a sua confiança no futuro, futuro da instituição, não esquecendo a marca do passado recente, que considerou como importante no desenvolvimento não só da instituição, como também da própria região.
Somos uma instituição pública e é essencial garantir não só a rentabilidade social das nossas ações, mas também a transparência e as boas práticas que exige a eficiente gestão dos recursos públicos. Temos a responsabilidade de capacitar os nossos estudantes com competências e conhecimento, de facilitar a empregabilidade, de realizar investigação científica e aplicada e de transferir conhecimento para o tecido produtivo, gerando progresso e sustentabilidade. As competências cognitivas são essenciais, mas as competências transversais são, conjuntamente com as atitudes, a nova base para medir o real valor agregado dos profissionais atualmente procurados no mercado. Nesta área, devemos optar por formações que incorporem competências transversais no currículo educacional formativo. O sucesso profissional dos nossos estudantes é também o sucesso do Politécnico de Tomar. A relação bionífica de reconhecimento de competências e de conhecimento é uma mais-valia mútua. O Politécnico de Tomar deve ser um local de reencontro, de colaboração e de partilha. Esta nova etapa de desenvolvimento é baseada na valorização do trabalho já realizado, pelo qual o Politécnico de Tomar adquiriu a sua maturidade académica no âmbito do ensino superior, da investigação aplicada e da inovação.
Aconteceu em plena vila de Ferreira do Zêzere. Um jovem de nome Cláudio Cotrim salvou a vida a uma menina de 3 anos. Por aquilo que a redação operou, a criança estava engasgada com o reboçado em plena via pública e valeu a pronta intervenção de Cláudio Cotrim, que ia passar por ali naquela altura. Fazendo valer o conhecimento de primeiros socorros, conseguiu ajudar a menina a reverter uma situação que se afigurava com bastante delicada. Foram, aliás, momentos de tensão, como é fácil de perceber, e que levou até que algumas pessoas se deslocassem ao quartel dos bombeiros a solicitar ajuda, uma vez que havia 112, o atendimento não terá sido o mais rápido. Este caso, refira-se, foi partilhado nas redes sociais por Vanessa Marmel, que não deixou de pedir o justo reconhecimento ao ato heroico de Cláudio Cotrim.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois daquilo que foi um período de incerteza na Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, pela ausência de candidatos à direção da coletividade, eis que já nesta quarta-feira tem lugar o ato eleitoral desta centenária instituição nabantina, ato que irá contar com a presença de duas listas concorrentes. As eleições da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes realizam-se entre as 17 e as 21 horas. Registro a este propósito para a presença dos candidatos da lista A e da lista B nos estúdios da ERTS, onde abordaram os respectivos projetos para a Gual de Empaixe. José Pedro Brito, candidato da lista A, referiu a convergência financeira como uma das principais prioridades e objetivos da nova direção, caso venha a ser eleito.
E eu há muito tempo que defendo que a Gual de Empaixe tem a necessidade de se modernizar. Na relação com a sociedade, na sua organização interna, e as nossas ideias vêm muito nesse sentido. Nós queremos olhar para a Gual de Empaixe com uma visão mais moderna, queremos modernizar a sua relação interna com os funcionários, que muitos deles ainda têm subsídios em atraso. Eu sei isto, como a minha mulher, como é funcionária, também senti ordenados em atraso, também senti subsídios em atraso. Portanto, eu sei, eu vivi isso, e nos dois papéis, porque eu fazia parte da direção e como pessoa que sentia que não estava a receber os vencimentos. E a modernização também tem a ver com a relação com a sociedade, a relação com as empresas, a relação com as instituições. Muitas vezes a Gual de Empaixe fechou-se num pedestal à espera que viessem ter com a Gual de Empaixe. E aí faltou um bocadinho de modéstia.
Ricardo Estrela da Silva lidera a lista B e traçou também os objetivos a cumprir, caso venha a ser eleito para a Gual de Empaixe, referindo que há necessidade de auditar a sociedade para perceber em concreto a situação real da coletividade.
Consiste num projeto de estabilidade e rigor, consiste num projeto com muitas valências que neste momento não têm tido capacidade de evoluir. Eu aproveito para esclarecer o eleitorado que o propósito não é extinguir qualquer valência nem coisa parecida, não é efetuar nenhum tipo de despedimento, muito pelo contrário, é valorizar os funcionários que tenho passado por situações complicadas com subsídios em atraso neste momento. O projeto consiste numa iniciativa de avaliar os recursos da organização. Neste momento são desconhecidos. Neste momento há uma situação de asfixia financeira, portanto luta-se dia a dia para manter o equilíbrio financeiro da sociedade filarmónica Gual de Empaixe. E é uma situação que não pode acontecer. Portanto, a evolução do nosso trabalho vai no sentido de auditar, ver o que foi feito, ver o que é necessário fazer, avaliar os recursos, empenhar-nos na formação de técnicos, captar recursos, captar sócios.
Prosseguem até domingo em tomar as celebrações da Semana Santa, com a realização de várias celebrações, que vão culminar precisamente no domingo de Páscoa. Nesta quinta-feira inicia-se aquele que é o momento mais importante para a Igreja, o Tríduo Pascal, como refere-se o Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte.
Quinta-feira Santa dá-se início ao Tríduo Pascal, são os três dias mais importantes então da vida da Igreja, o Tríduo Pascal, que começa com a Missa Crismal presidida pelo nosso Bispo em Santarém às 11 horas, e depois em Santa Maria nós celebraremos a Última Ceia e a Cerimónia do Lava-Pés. É a instituição da Eucaristia e ao mesmo tempo esta temática do serviço na lavagem dos pés dos apóstolos, que é o momento alto desta cerimónia na Igreja de Santa Maria. Todas as cerimónias deste ano têm lugar na Igreja de Santa Maria, portanto às 18h30, Última Ceia e Lava-Pés na Igreja de Santa Maria. A partir do final da Eucaristia, terá lugar a adoração ao Santíssimo até à meia-noite. À meia-noite conclui-se. Depois, na Sexta-feira Santa, 19 de Abril, às 10 horas, nós faremos a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, sempre na Igreja de Santa Maria. Às 15 horas, a adoração da Cruz. E às 21 horas, daremos início à procissão do Enterro do Senhor, que terá também a colaboração da Rádio Hertz, com a disponibilidade de nos fornecer o som. Junto à Junta de Freguesia de Santa Maria. Assim, o início da procissão terá lugar às 21 horas, a partir da Igreja de Santa Maria, passará pela Rua Aquiles da Mota Lima, Rua Professor Andrade, Avenida Dona Maria II, Praceta Maria Nunes, Rua Manuel de Matos, Rua Carlos Campeão, Rua Amorim Rosa, Alameda 1 de Março, Ponte Velha, Corredora, Praça da República, Igreja de São João Batista. No sábado Santo, é o dia do silêncio, E assim, às 10 horas teremos também a oração da manhã, com laudes cantadas, na Igreja de Santa Maria, e às 22 horas é a grande celebração, a vigília, que é uma cerimónia a não perder. Por isso, convido toda a gente, ao longo desta Semana Santa, a participar nestas cerimónias. Elas, para lá de serem belas, elas são sobretudo profundas e ajudam-nos a reviver aquela que é a dimensão fundamental da nossa fé, que passa pela morte e ressurreição de Jesus. É como que a semana do almoço, o amor mais elevado, a entrega de Jesus pela salvação de todos nós e da humanidade. E no domingo de Páscoa, as missas terão lugar, a celebração da Eucaristia terá lugar nos horários habituais do domingo, assim, às 9 da manhã, a Eucaristia será celebrada na Igreja de Santa Maria dos Olivais. Depois voltaremos a estar em Santa Maria às 18h30, como é habitual, e às 10h30 teremos a celebração da Eucaristia na Igreja de São João Batista, que coincide com a primeira saída de coroas da festa do Divino Espírito Santo. Por isso, temos motivos mais do que suficientes para nos aproximarmos da nossa Igreja de Santa Maria, do povo cristão, e de manifestarmos a nossa fé também pelas ruas da cidade, sobretudo na procissão do enterro do Senhor.
Durante a Semana Santa no Sardual, as igrejas e capelas do concelho estão decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à época. Entre esta quinta-feira, 18 de abril, e domingo de Páscoa, 21 de abril, os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade sardualense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os efeitos na vila são efetuados nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas do Espírito Santo, São Sebastião, Santa Ana, Santa Catarina, Senhor dos Remédios, e uma vez que a Capela de Nossa Senhora do Carmo se encontra em requalificação, o seu tapete irá ser executado na Casa Grande. Pelo 6º ano consecutivo, também as igrejas e capelas fora da vila estão adornadas com flores e verduras. O município disponibiliza transporte para visitar estes templos nos dias 19 e 20 de abril, com partida junto ao Centro Cultural Gil Vicente pelas 14 horas. Os tradicionais tapetes de flores e verduras são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa no Sardual, atraem todos os anos milhares de visitantes. Esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, que remonta a um passado longínquo, sabendo que já existia com grande esplendor no século XIX.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em 2019 assinalam-se os 45 anos da Revolução dos Cravos e, à semelhança de anos anteriores, o município da Sertã comemora a efeméride, assim no dia 25 de abril, às 10h30. A Filarmónica União Sertaginense realizará uma arruada pela Vila da Sertã. Às 14h30 irá efetuar nova arruada, desta feita na Vila de Sernasto do Bom Jardim. Às 18 horas, a Casa da Cultura da Sertã recebe o concerto com o quinteto Os Cantautores, constituído por Luís Fernandes, voz, Bragueza, flauta e acordeão, Miguel Calhás, voz e contrabaixo, Marco Figueiredo, piano, Rodrigo Neves, saxofone e Rui Lúcio, bateria. O concerto irá revisitar temas de abril, da autoria de José Afonso, Sérgio Godinho, Fausto, José Mário Branco, recuperando assim a genialidade da música de intervenção, cuja atualidade não se perdeu e continua a fascinar as novas gerações de público. Uma iniciativa que é promovida pelo município da Sertã e que tem entrada livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, na próxima semana comemoramos o 25 de Abril. Falar desta data é falar de democracia. Uma democracia assente na liberdade, na igualdade, no desenvolvimento, no Estado Social e no poder local. Conquistas importantes de Abril que mudaram para sempre a vida dos portugueses. Seria de pensar que os 45 anos da Revolução dos Escravos seriam mais do que tempo suficiente para a consolidação do nosso regime democrático. Mas não. Não são. Não sentem que, por vezes, desperdiçamos as conquistas e sacrifícios dos homens e das mulheres de Abril? A descredibilização de partidos e de políticos não para de aumentar, e as consequências estão à vista de todos. A começar pelo afastamento dos cidadãos da participação cívica e política e pela abstenção nos atos eleitorais. Não só não estamos a ser capazes de inverter estas tendências, como parece que ainda há quem teime em agravar a situação. Os compadrios, os esquemas e a corrupção tomam proporções assustadoras. O desinvestimento gritante nos serviços públicos, comprometendo a sua qualidade em setores como a saúde, a educação, os transportes e a segurança. Ainda esta semana, soubemos que afinal o investimento público do governo de António Costa será inferior ao do período da Troika, governado por Passos Coelho. O assalto à administração pública pelos socialistas e seus familiares, da governação às entidades e organismos públicos, numa clara tentativa do Partido Socialista se perpetuar no poder. E não me venham agora dizer que é necessário legislar aquilo que a ética e o bom senso há muito apontavam. Ou os partidos políticos encontram a capacidade de se abrir à sociedade, envolver os cidadãos e defender as causas que realmente importam aos portugueses, ou serão os populistas a aproveitarem-se. E um dia, quando acordarmos, poderá ser tarde demais. Recentemente, o primeiro-ministro António Costa citou Chico Buarque a propósito da festa do 25 de Abril para dizer: continua a ser bonita, pá. Mas eu diria antes: estamos a estragar a democracia, pá. É com esta reflexão que vos deixo e com apelo à participação nos atos eleitorais. Este ano temos europeias e legislativas. Não deixem que outros decidam por vocês. É o momento de decidirmos que futuro queremos para Portugal e para as gerações que se seguem. A democracia precisa de um novo fogo. O espírito de Abril assim o exige. Aproveito esta nota durante a Semana Santa para desejar uma Santa Páscoa para todos vós e as vossas famílias.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.